O frio aumenta apenas os riscos de casos de gripe e doenças respiratórias? Não somente. As baixas temperaturas também representam um risco para o coração e também para o cérebro. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia indicam que durante o inverno, os casos de infarto podem crescer até 30% e os de AVC 20%. Para entender por que isso acontece e quais os cuidados podem reduzir esses riscos, vamos conversar neste momento aqui na CBN Cascavel com a nossa convidada, a doutora Juliana Morandini de Souza, cardiologista, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite. Doutora Juliana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, agradeço o convite e aproveitar para falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, né? Ainda mais que essa semana foi uma semana de muito frio aqui em Cascavel.
Isso mesmo, logo que o inverno chega e as temperaturas despencam, a principal preocupação da população são com as doenças respiratórias, mas é interessante também trazer que coração e cérebro também precisam ali de alguma atenção quando as temperaturas caem. Mas por que quando a temperatura cai, o que acontece ali no organismo que faz com que esses riscos fiquem aumentados?
Então, assim, quando o frio chega, né, o nosso organismo ele tenta fazer com que ele se mantenha mais aquecido pelo aumento, né, pela diminuição da temperatura. Então, como mecanismo de defesa, os nossos vasos sanguíneos fazem o que a gente chama de vasoconstrição, que é como se fosse realmente um estreitamento, uma constrição dos vasos para tentar manter o calor do nosso organismo e conseguir preservar os nossos órgãos, coração, cérebro, rim, né, os nossos órgãos vitais, de formas aquecidas. Só que tentando fazer esse mecanismo de defesa, o nosso coração precisa trabalhar mais. Então, isso faz com que aumente a pressão arterial, aumenta também a adrenalina, que é um hormônio que aumenta a frequência cardíaca. Então, isso faz com que demande mais do coração também, né? Então, esse é o principal mecanismo que faz com que aumente o risco de infarto e de AVC, né? Quando a gente tem a diminuição das temperaturas.
Quem está mais vulnerável? Apenas os idosos e pessoas que tenham alguma doença cardíaca ou indivíduos que também aparentemente são saudáveis, também devem se preocupar com isso?
O mecanismo ele acontece em todos os indivíduos. Claro que os pacientes que têm alguma comorbidade, ou seja, alguma condição que já os tornam mais vulneráveis, eles têm esse aumento realmente de chance mais do que um paciente saudável. E é por isso que é muito importante, né, que principalmente os pacientes que já são hipertensos, né, que têm pressão alta, diabetes, problema de colesterol, obesidade, né, e os pacientes idosos, realmente mantenham esse cuidado redobrado.
Existe uma temperatura a partir da qual esse risco do infarto ou do AVC se torna mais preocupante ou mais significativo?
Os estudos trazem uma temperatura em torno de 14 graus. Então, abaixo de 14 graus, esse risco ele se torna um pouquinho realmente maior.
E aqui eu acho que cabe uma explicação, doutora, se o frio sozinho ele pode ser o causador de alguma condição de infarto ou AVC, ou, na verdade, ele apenas potencializa algum fator de risco que já existe no organismo da pessoa?
Isso, acho que você colocou bem, o frio ele acaba potencializando, né? Então, a gente tem que pensar que a gente vai ter que passar pelo inverno, né? Moramos numa cidade fria, então, o frio ele potencializa, né, essa possibilidade, mas a gente também precisa estar atento que não é porque está frio que devemos deixar de fazer as coisas que faríamos, né? Então, os pacientes, eles devem manter usando as medicações, fazendo tratamento adequado, mantendo ainda o uso das medicações, né? Fazendo as atividades físicas, lembrando sempre de se agasalhar e tentar, então, quando for fazer atividades ao ar livre ou atividades que, né, realmente demandam um pouco mais, que sejam feitos em horários um pouco menos frios.
Bom, interessante essa sua colocação, doutor, que era justamente isso que eu ia perguntar nesse momento, porque durante outras estações, verão, primavera, enfim, que são estações mais agradáveis, as pessoas têm a prática de fazer atividades ao ar livre, corridas, ciclismo, caminhadas, alguma coisa nesse sentido. Quando chega o inverno, devido à baixa temperatura, muitas pessoas acabam até deixando de fazer essas atividades. Não é nem que reduzem a frequência, elas simplesmente deixam de praticá-las. E falam que depois, quando melhorar a temperatura, elas voltam a fazer. Não seria o ideal, não é? Não seria muito adequado. E aqui, independente da idade, não é? Porque nós temos tantos os jovens, mas também pessoas idosas que deixam de fazer essas atividades quando chega o inverno.
Exatamente. Independente do frio, a atividade física ela é essencial, né? Tanto para a gente envelhecer com saúde, quem ainda é mais jovem, né? E até para os pacientes que já têm certa idade, né? Também terem um envelhecimento mais saudável, né? Então, independente das temperaturas, é importante que a gente mantenha-se ativo, até para conseguir aquecer mais o nosso coração e o nosso corpo.
Agora, claro, vale a orientação. Aqueles que forem praticar atividades ao ar livre, como já colocado pela doutora, nos períodos de inverno, que o façam razoavelmente agasalhados, não é? Porque você vai realmente fazer uma atividade física, manter, e que bom que está mantendo, que precisa ser de forma desprotegida. Mantenha ali um agasalho que você consiga fazer a atividade, mas ao mesmo tempo se manter aquecido, não é?
Com certeza. E também lembrar que às vezes você mesmo colocou atividades ao ar livre, né? Então, tá muito frio, mas a gente pode lembrar que a gente pode fazer atividade física em casa mesmo. Então, colocar na TV, colocar no celular, fazer algum alongamento, alguma coisa que realmente nos mantenha ativo e também ajuda a gente a não perder a prática de atividade física mesmo no inverno.
Bom, já que estamos falando de infarto e AVC, alguns sinais de alerta ou alguns sintomas, inclusive, são até confundidos com outras dores, com outras condições. Então, doutora, quais são os sinais de alerta que realmente podem indicar um infarto ou outro problema cardíaco, ou até mesmo um AVC, até para diferenciá-los de outros sintomas que às vezes a gente acha, porque nem toda dor no peito é infarto, não é?
Exatamente, é um sintoma muito comum, né? É uma queixa muito procurada no pronto-socorro, mas eu sempre coloco para os pacientes, eu gosto de orientar. Então, quando a gente tem uma dor em aperto, aquela sensação de peso no peito, muitas vezes essa dor ela pode vir irradiada para o braço, para a mandíbula, uma dor diferente que você não tinha sentido, fazendo um esforço que geralmente, eu sou acostumado a fazer esse esforço. Não tinha essa dor, agora eu tive essa dor, né? Então, acho que a dor no peito, ela é realmente um dos sintomas que a gente precisa prestar mais atenção. Pode também ter falta de ar, um cansaço excessivo, um suor frio, estranho, né? Então, esses são os sintomas que chamam a atenção mais para a parte do infarto, né? Na parte do AVC, a gente tem que sempre pensar em coisas neurológicas. Então, um paciente que começou a ter a fala arrastada, perdeu subitamente a visão, começou a ficar com o lado do corpo paralisado, né? E qualquer sintoma que o paciente venha a ter, ou viu um familiar, amigo, vizinho, tenha dúvida, busque o atendimento, né? Sempre bom a gente ser avaliado por um profissional que vai conseguir nos tranquilizar ou avaliar se é realmente uma condição que merece mais atenção.
Algumas pessoas, eu já vi isso tanto nas redes sociais ou até em relatos pessoais, pessoas que disseram assim: eu queria saber se isso faz sentido do ponto de vista técnico da cardiologia em relação a essa dor do infarto. Por exemplo, pessoas já relataram que a dor do infarto é uma espécie de dor quase que insuportável, uma dor que é diferente de outras dores que são aparentemente suportáveis. É aquela dor que ela incomoda, mas você suporta, diferente da dor do infarto, que algumas pessoas afirmam ser uma dor que realmente é algo muito mais forte e muito mais insuportável. Isso, do ponto de vista da cardiologia, realmente faz sentido?
Nem sempre, na verdade, o que que acontece? Cada paciente ele pode demonstrar de uma forma, né? Talvez em algum momento alguém já tenha ouvido falar: nossa, descobri depois que teve um infarto, não senti exatamente, né? Então, claro que quando o paciente sente alguma coisa diferente, é isso que eu gosto de sempre colocar também, conforme eu já falei anteriormente. Algum sintoma que não é o teu habitual, que é diferente do que geralmente você sentiu ou nunca teve, né? A gente precisa chamar atenção, né? Mas tem muitos pacientes, claro, a maioria dos pacientes relatam uma dor realmente insuportável, que incomoda muito, que é o que faz o paciente buscar atendimento médico. Mas lembrando que não só essas dores insuportáveis podem ser infarto, né? A gente tem alguns pacientes que têm uma apresentação, né, do infarto de forma diferente também.
Temos, aproveitando que estamos falando então sobre a saúde do coração e também do AVC, no contexto do inverno, em relação à prática de atividades e de hábitos, quero colocar um outro hábito aqui também, doutora, e o quanto isso tem relação com a saúde do coração: hábitos alimentares. No inverno, boa parte das pessoas acaba mudando um pouquinho o seu ritmo de alimentação. Tanto é que existe aquela ideia, aquele entendimento, até por uma questão fisiológica, me parece, que a maioria das pessoas acaba se alimentando mais no inverno, comendo mais no inverno. E aqui lembrando aquela sua orientação anterior de diabéticos, hipertensos, como a alimentação ela entra nessa história toda de cuidar do coração no período de baixas temperaturas?
Tanto atividade física, quanto alimentação, quanto os cuidados com as comorbidades, né, com o tratamento das condições que o paciente tem, eles são importantes independente da época do ano, né? Eu acho que no inverno, muitas vezes, o paciente acaba ficando um pouco mais preguiçoso, então faz menos atividade física, faz, às vezes, alimentações mais gordurosas, né? Doce, vontade de comer coisa mais quentinha, né? Então, isso acaba ajudando também, né? Então, por isso que eu falo, sempre uma somatória dos fatores, né? Para o paciente ter um evento cardiovascular, né? Tanto infarto quanto AVC, são somatórios de vários fatores. Então, a gente tem que estar atento e cuidar cada uma delas, né? Cada uma dessas caixinhas para que nenhuma fique de lado e a gente consiga, então, ter um cuidado com todas elas.
Bom, existem alguns erros, doutora, que parte das pessoas talvez cometa nessa intenção de realmente se aquecer, de tentar evitar, né, as baixas temperaturas e essa sensação de frio e acabar, de repente, cometendo algum deslize, alguma situação que talvez não seja adequada para a realidade dela, adequada para o corpo, adequada para a saúde. Por exemplo, tentar buscar métodos para se aquecer e isso acabar talvez trazendo algum tipo de complicação para ela?
Olha, na verdade, eu acho que quando se a gente conseguir manter o nosso corpo ativo e aquecido, mesmo com roupa ou às vezes aquecedor, ar-condicionado, né? Isso tudo faz com que a gente mantenha o cuidado e isso já ajude o organismo a passar pelo mecanismo que ele vai ter que passar, independente da temperatura.
Ou seja, é o básico, aquilo que a maioria das pessoas já sabe,
exato,
né?
Exato.
Desde que feito com devido cuidado, quando há, por exemplo, o uso de ferramentas como aquecedores, lareiras, coisas nesse sentido, tudo isso é bem-vindo desde que com devido cuidado, não é?
Exato.
Outra questão também que podemos colocar aqui, já que falávamos da alimentação, é do consumo de bebida alcoólica. Claro que, independente da estação do ano, né, o consumo excessivo de bebida alcoólica não é recomendado devido às diversas condições que ele pode acabar complicando ou acarretando. Mas agora, nesse período do inverno, temos aí uma porção de festas juninas, festejos, é o quentão, não é? E eu queria trazer essa questão também aqui para a nossa conversa, o quanto isso acaba para que as pessoas possam, claro, aproveitar, usufruir de tudo isso. Falávamos da alimentação e agora falando da bebida alcoólica, mas ao mesmo tempo também preservar essa saúde do coração.
Com certeza. E não só aumentar o consumo de bebida alcoólica prejudicial, como também deixar de beber água. Então, às vezes, o paciente acaba fazendo um pouco dessa troca, né? Então, já faz uma troca que não é muito saudável, que é aumentar o consumo de bebida alcoólica e acaba não fazendo uso de água mesmo, né? Isso acaba sendo um mecanismo também que acaba atrapalhando, principalmente no inverno, né? Porque a gente naturalmente sente menos sede quando tá frio, né? Então, a gente acaba se hidratando menos, isso acaba prejudicando ali também a parte do adaptativo do nosso organismo, né? Então, ter o cuidado de não ser excessivo, né, de não exagerar na bebida alcoólica e sempre também tomando água.
Tanto é que essa questão da hidratação ela é tão fundamental no período do inverno, porque no período de baixas temperaturas é justamente também o momento em que ocorre com mais frequência os períodos de umidade relativa do ar mais seco. Então nós temos períodos muito mais secos, a umidade ela costuma ficar muito baixa, o que por si só já aumenta essa exigência do corpo estar devidamente hidratado, correto?
Correto, e até porque no inverno a gente também, além dessas alterações já comentadas, a gente tem outras condições que podem também indiretamente influenciar na saúde do coração, como infecções respiratórias, né? Então gripes, resfriados, então a gente consegue perceber que é tudo um contínuo mesmo, né? Alimentação, atividade física, cuidados de se aquecer, de manter a rotina ativa, né? Então, isso eu acho que fica muito... É muito importante a gente realmente trazer isso, como que a gente precisa melhorar nossos cuidados no inverno para a gente ter realmente um inverno não tão rigoroso na parte da saúde cardiovascular.
Isso. Nós, durante a entrevista, acabamos aí dando uma ênfase para idosos e pessoas adultas, pessoas que praticam atividades e que pelo inverno acabam deixando de praticá-las. Mas é importante também colocarmos aqui na entrevista, doutora, a questão da saúde cardiovascular do público infanto-juvenil. Por exemplo, os bebês, até me parece... já ouvi relatos, inclusive, de pais ou mães que muitas vezes não sabem o quanto ali agasalhar o bebê, porque, claro, os bebês, pelo fato de não terem a verbalização ainda, não conseguem manifestar o quanto estão com frio ou não, não é? Então, sempre tem aquela dúvida do quanto aquecê-lo. A saúde do bebê é sempre uma saúde muito mais frágil comparada à saúde de uma pessoa adulta saudável. Quais seriam as suas recomendações em relação a isso para o público infantil, mas também, claro, o público de bebês ou recém-nascidos?
Então, claro, quando a gente se depara com uma população de recém-nascidos, bebês, né, a gente tem que estar sempre atento justamente para eles não conseguirem informar se estão com frio ou não, né? Eu acho que a gente parte de um pressuposto de que o pai... Ah, realmente, hoje tá, que nem essa semana, tava 3 graus. Não tem como a gente tirar um recém-nascido 30, 60 dias de casa com uma blusinha e um casaco, né? Então, a gente perceber que, principalmente, as extremidades do bebê não estão frias, né? Ou, por exemplo, eu acho que eu agasalhei demais. Então, ele começou a suar no pescocinho, né? Algum sinal assim, né? Ou, às vezes, até pode fazer brotoejo por conta do inverno, né? Então, eu acho que, principalmente, a gente avaliar as extremidades, né? E ter um pouco... Ver mesmo realmente a temperatura e ver, realmente, hoje é um dia muito frio. Então, agasalhar também orelhas, né, colocar toquinha, meia, luva, né, acho que principalmente isso também que faz com que a gente consiga manter o nosso bebê mais aquecido.
Anteriormente falávamos dos sintomas e sinais de alerta de infarto e AVC, mas vamos colocar aqui também e ampliar um pouquinho, doutora, para que outros alertas que indicam algum problema no coração para além do infarto? Porque a gente assimila muito o infarto, não é, somente como uma condição do coração, mas a gente sabe que tem outras condições, outros problemas no coração. E que sinais podem indicar que realmente talvez a pessoa acredite assim, não, eu sou jovem, sou saudável, pratico atividade física, mas às vezes ela tem algum problema oculto, alguma condição cardiovascular que não tem ainda se manifestado? E certamente esses alertas podem indicar e, claro, orientar a pessoa a buscar um atendimento médico. Que sinais podemos considerar aqui?
Então, além da dor no peito, né, que pode se apresentar de várias formas também, né, e a falta de ar, que a gente já colocou anteriormente, o paciente ele tem que se atentar a alguns outros sinais, como, por exemplo, sentir que o coração está muito acelerado, o coração está descompassado, então aquela sensação de batedeira no peito, né, que é o que a gente chama de taquicardia, né? Inchaço nas pernas pode ter relação também com insuficiência cardíaca e parte do coração. Pacientes que, às vezes, têm alguns desmaios que não são explicados de outra forma. Claro, tem pacientes... estava muito calor, ou vivo sangue, aconteceu alguma coisa, desmaiou secundário, alguma situação, mas existem, às vezes, alguns desmaios que não são explicados e podem ter uma causa cardíaca também, né? Então, a gente sempre tem que tentar pensar no paciente cardiológico, né? Ou então, se ele tem algum componente para infarto, AVC, né, que a gente já colocou, insuficiência cardíaca, alguma arritmia, alguma outra alteração estrutural no coração que pode levar a essas alterações. E sempre pensar também se na família alguém tem alguma história de alguma situação cardiológica. Com 30 anos meu primo teve alguma coisa, né? Ou morte súbita de forma que não é explicada, né? Então, quando a gente se depara com essas situações, a gente precisa realmente levantar um alerta para pesquisar e investigar se está tudo bem.
De quanto em quanto tempo se recomenda a consulta a um cardiologista ou até mesmo o exame, o eletrocardiograma?
Isso depende muito da população que a gente está conversando, né, e estratificando de acordo com o risco daquele paciente, né? Então, pacientes mais jovens, a gente pode ter, às vezes, um check-up um pouco mais prolongado, né, um pouco mais espaçado. Pacientes que, às vezes, são mais idosos, têm comorbidades, a gente sempre fala que pelo menos uma vez por ano é interessante passar pela avaliação com um cardiologista para, pelo menos, a gente avaliar o paciente, medir a pressão arterial, fazer, né, o exame físico para ver se está tudo bem na ausculta do coração, fazer o eletrocardiograma. E, de acordo com cada paciente, a gente vai ver se a gente precisa realmente realizar outros exames, como o ecocardiograma, o teste ergométrico, que é o teste de esteira, né? Então, isso é muito individualizado, né? Mas, no geral, pacientes acima de 40, 50 anos, principalmente os que têm comorbidades, a gente recomenda pelo menos uma vez ao ano.
E para finalizarmos a nossa entrevista, quero aproveitar aqui a sua presença, doutora, e eu acho que é até um contexto que tem muita informação equivocada no meio, que é a relação das condições emocionais de uma pessoa com a saúde cardiovascular dela. É verdade que, a depender de uma emoção, um pico de emoção, seja ele de uma alegria extrema ou de uma tristeza muito profunda, de repente uma notícia muito pesada, essa questão de oscilações emocionais pode trazer alguma influência na questão da saúde cardiovascular?
Pode sim. Então, é bem importante também que, inclusive, hoje em consultório mesmo, eu atendi uma paciente que passou por uma situação de um estresse, e isso que acabou deflagrando uma situação que ela achou que pudesse até ser um infarto, né? E foi buscar atendimento no pronto-socorro por conta disso. Então, esses extremos, né, de emoção, tanto felizes quanto preocupantes, tristes, eles podem sim ter influência na saúde cardiovascular.
E ainda falando sobre emoção, é importante diferenciar essa questão de sensação de dor no peito, que pode ter uma relação com o coração, de, por exemplo, uma crise de ansiedade, não é?
Sim. Inclusive, meu esposo é psiquiatra, então eu sempre falo para os pacientes, falar, a gente tem um... Eu tenho um viés de ter uma parte psiquiátrica em casa, né? Mas, realmente, só que a parte de crise de ansiedades, a gente sempre tem que avaliar se tem alguma outra coisa associada, né? Porque acaba entrando como um diagnóstico de exclusão. Então, se o paciente, mesmo que seja ansiedade, ele teve esse sintoma que ele nunca teve antes, foi de um incômodo muito grande, doeu o meu coração, eu achei que eu ia infartar, precisa ser avaliado, né? Muitos pacientes realmente procuram um cardiologista achando que é alguma condição cardiovascular, e conforme a gente vai conversando, a gente percebe que talvez tenha realmente um caráter mais de ansiedade. Mas o importante é, quando sentir algo, buscar atendimento para ser avaliado e então ser direcionado, se é com o cardiologista ou se é com a parte do psiquiatra.
E assim concluímos a nossa conversa. Doutora Juliana, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Acredito que não, acho que foi uma conversa que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas, né? Espero que o pessoal consiga entender também a importância de se manter ativo e aquecido no inverno.
E em casos de emergência, sempre acionar os serviços de socorro, né?
Com certeza.
Doutora Juliana, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada.